MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Neste mês é celebrado o Janeiro Branco, período destacado por vários conselhos de psicologia em todo o país, inclusive no Paraná, para reforçar a importância da saúde mental e do devido tratamento às pessoas que precisam de atendimento nessa área. E as questões relacionadas à saúde mental, inclusive, afetam todo mundo, indiscriminadamente. Ninguém está livre de enfrentar problemas como ansiedade, depressão, por exemplo, só para citar alguns dos exemplos mais comuns de transtornos mentais. Que não é coisa de louco, né? Todo mundo está sujeito a ter um problema de saúde mental, assim como de saúde física. Mas, afinal, o que é oferecido à população na área de saúde mental? O SUS, Sistema Único de Saúde, presta atendimento nessa área? Para responder a essas e outras questões, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o Procurador de Justiça Marco Antônio Teixeira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, uma unidade do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Marco Antônio, como a pessoa que precisa de atendimento para alguma questão ligada à saúde mental pode ser atendida na rede pública pelo SUS?
Bem, bom dia a todos que nos ouvem. Antes até de responder a pergunta, me permito mencionar uma palavra sua, a questão da depressão. Depressão, com outros transtornos psíquicos, é cada vez mais forte no Brasil e no mundo inteiro. A depressão até 2020 será a doença mais incapacitada do mundo. No Brasil, que tem o maior número de pessoas com depressão, ou seja, na América Latina, temos 6% de brasileiros com a doença, ou seja, mais de 11 milhões. E sem contar esquizofrenia, transtornos alimentares, transtornos bipolares, prevenção ao suicídio, álcool, drogas, etc. Um conjunto de doenças que eu falei aqui ainda incompleto, ou seja, estamos cada vez mais adoecendo, o que significa que precisamos cada vez mais de cuidado, de prevenção e de atenção adequada quando ficamos doentes.
E o senhor disse uma coisa aí impressionante. Até 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante
do mundo.
Mas esse dado é muito importante para a gente perceber que não é o problema não é pequeno e não atinge pouca gente, né? Depressão parece que é o mal do século.
E o desafio é, na rede pública, termos uma atenção adequada nos pontos de atendimento da rede. Ou seja, essa rede, na área de saúde mental no SUS, chama-se RAPS, R-A-P-S, né? Rede de Atenção Psicossocial. Ela é composta de vários pontos onde as pessoas, conforme a situação que se encontrem, com a grave mental que portem, elas serão atendidas. A rede tem deficiências? Tem, mas ela também produz números muito grandes. O que temos que trabalhar é para superar essas deficiências ou a falta de acesso das pessoas em algum momento. O que eu quero dizer com isso, respondendo a sua pergunta, é que pertence a essa rede de atenção à saúde mental das pessoas, em primeiro lugar, a atenção básica. As pessoas podem se dirigir ao que nós no Paraná, em alguns lugares, chamamos de posto de saúde, mas tecnicamente unidade básica de saúde. Lá sempre terá o primeiro atendimento e, eventualmente, terá também o seu tratamento. E também na atenção básica, nós temos em cidades maiores como Curitiba, uma forma de atendimento chamada como consultório de rua, que é um veículo, em geral uma Kombi, composto por uma série de profissionais e que vão atender a população em situação de rua. Além disso, numa faixa superior já à atenção básica, que é feita em todos os municípios do Paraná, em alguns municípios nós temos os CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial. Tem vários tipos de CAPS, CAPS infantil, CAPS para álcool e drogas, CAPS para as doenças normais ou mais corriqueiras na área de saúde mental. Esses CAPS não estão presentes em todos os municípios, porque eles dependem de uma certa escala populacional para poder existir. Mas desenvolve-se, até porque o Ministério Público também entrava nessa linha de debate, e isso resultou em que hoje nós temos gradativamente CAPS regionais, para atender municípios muito pequenos e que não tinham estrutura, não tinham escala de doentes, para ter profissionais e a instituição mesmo do serviço, mas precisavam do serviço. Então isso hoje se arruma ou se arranja numa lógica regional.
Mesmo num município pequeno, a pessoa pode se informar qual é da sua região o centro que atende aquela região.
Exatamente.
Que deverá haver.
O CAPS regional está em implantação, mas muitas regiões do estado já contam com isso. E também se nós pensarmos no outro nível de atenção para as pessoas, é a urgência e emergência, né? Aqueles quadros agudos de qualquer natureza na área de saúde mental. Então você conta aí com o SAMU, que é o telefone 192, você conta com os prontos-socorros, onde eles existem, muitos municípios têm pronto-socorro, que atende não só o perímetro do próprio município onde estão instalados, mas a região circunvizinha. E temos também as salas de estabilização e as UPAs 24 horas. Esse conjunto de serviços é o que nós temos para urgência e emergência na área de transtorno psíquico. Para além disso, a gente tem também ambulatórios multiprofissionais em que há um acompanhamento terapêutico por vários profissionais, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas, enfim, é um projeto multidisciplinar, projeto terapêutico que é desenvolvido nesses locais. Na atenção hospitalar propriamente dita, que é outro ponto da rede, onde as pessoas podem ir procurar auxílio, mas desde que estejam em condições de ser atendidos por esse ponto da rede. Em geral, o hospital psiquiátrico, ele é uma instituição que atende doentes que vêm de outros pontos da rede, né? A não ser que ele tenha um serviço de pronto-socorro, que é porta aberta para todos, eles vão ser encaminhados para lá pacientes que já foram previamente avaliados. Sim, e cujo caso escapa do tratamento fora do hospital.
Sim, então, não é a porta de entrada. O hospital não. O paciente já passou por outros locais.
Já passou
antes
por outros. Não sem o caso de rigorosa exceção, mas a regra é essa. Agora, nós temos o hospital dia, que são ainda muitos poucos, que a pessoa fica 12 horas no hospital, vai dormir em casa. Nós temos hospitais gerais, que são hospitais do Estado, que têm que ter serviços psiquiátricos. E nós temos os próprios hospitais psiquiátricos, que são instituições que estão diminuindo em número com um avanço muito lento, é verdade ainda, do serviço psiquiátrico em hospitais gerais. Em geral, hospitais que no Paraná se chamam de hospitais regionais e são hospitais públicos pertencentes ao Estado. Eu acho que isso são alguns pontos que as pessoas podem procurar se informando numa unidade de saúde, se informando pela internet, se informando com amigos, enfim. Porque essa rede, ela não está divulgada de forma que, por exemplo, num ônibus de transporte urbano, né? Numa farmácia, num supermercado, as pessoas têm acesso a isso. A informação não é secreta, isso é um problema. A gente precisa melhorar o nível de informação dos pontos de atenção da rede para as pessoas. Temos que avançar nisso. Mas é possível se informar e localizar um ponto de apoio da RAPS para as pessoas serem examinadas e diagnosticadas.
Dr. Marco Antônio, o senhor disse que a rede pública, então, deve oferecer esse atendimento na área da saúde mental. Eu pergunto, primeiro, se há também fornecimento de medicamentos na rede pública e, segundo, o que o usuário deve fazer se encontrar dificuldade para ser atendido.
Bem, a rede pública, porque há uma determinação constitucional a respeito, e aí não só com relação à saúde mental, toda a rede pública deve dar ao paciente aquilo que também na Constituição chama de integralidade. Deve dar o atendimento médico, deve dar o atendimento diagnóstico, deve dar o medicamento, deve dar o exame, inclusive os de alto custo, deve inclusive dar cirurgias, isso de uma forma geral. Portanto, há um conceito de integralidade. O paciente, de acordo com a devida prescrição médica, ele terá acesso a todos esses bens. Bem, esse é um volume de serviços e bens destinados aos pacientes que nenhum plano privado, ainda que aqueles mais de custo mais elevado, oferece. De forma geral, o SUS, com seus problemas, com as dificuldades que conhecemos, ainda é o melhor plano de saúde da população. E aquela história, né? Quem tem um outro plano privado, por opção própria, e isso é legítimo, na verdade tem dois planos, que já tem um SUS, pelo qual paga, né? Não no momento do atendimento, paga com os recolhimentos, né? De natureza fiscal que todos nós fazemos. Bem, no segundo aspecto da sua questão, que é exatamente como fazer quando a pessoa não é atendida. Olha, várias formas da pessoa reagir. A pessoa não pode ficar passiva quando ela deve ser atendida e não é. Ou quando ela é atendida e não é de forma adequada. Ou porque é desrespeitosa, ou porque houve um problema ali com o profissional que atendeu de qualquer natureza. Isso tem que ser investigado e, principalmente, o atendimento tem que ser garantido, ainda que com outro profissional, ou em outro momento, ou num outro local. A pessoa não pode se conformar, porque se ela se conformar, ela vai ficar sem a atenção médica necessária, pode correr o risco de agravar o seu estado e, muito frequentemente, em quadros que tendem a se agudizar na saúde mental, quando forem fazer o atendimento, talvez já seja numa área de um pouco maior de complexidade, um pouco maior gravidade. Bem, um caminho clássico para as pessoas reclamarem é a ouvidoria do SUS. Todos os municípios têm. Ou seja, nós temos 399 municípios no estado, hoje 397 já têm ouvidoria. Nisso houve um papel importante do Ministério Público do Paraná, que atua na área de saúde, porque as últimas 150 ouvidorias que faltavam serem instaladas dos nossos 399 municípios, contaram com o apoio dos promotores, contaram com o apoio da instituição e também da Ouvidoria Geral do SUS do Estado. Foi um trabalho conjunto, de tal sorte que hoje temos apenas dois municípios que ainda não se integraram, mas se integrarão nos próximos 30 dias. Isso quer dizer que todos os usuários, e aí não apenas na área de saúde mental, de qualquer serviço de saúde, terão uma estrutura onde podem reclamar e receberão respostas e poderão ser encaminhados para a solução dos seus problemas. Isso é muito bom, porque isso é democrático, isso atende o interesse maior da população de ter um canal para se exprimir. Nem sempre numa unidade de saúde você tem esse espaço. As ouvidorias cumprirão isso no Paraná.
E essas ouvidorias estarão normalmente junto à Secretaria de Saúde, prefeituras?
A ideia é que estejam, sim, disponíveis em local sabido, com telefone conhecido, com interesse próximo das pessoas. Elas estarão vinculadas naturalmente à estrutura municipal, como aqui no Paraná tem uma ouvidoria geral do SUS ligada à Secretaria de Saúde do Estado. Provavelmente esse esforço conjunto da Ouvidoria Geral do SUS e do Ministério Público transformará o Paraná no primeiro estado com 100% dos municípios com ouvidoria. Mas essa é uma porta. A segunda porta são os conselhos de saúde, que as pessoas pouco procuram. Mas quem são os conselheiros? O que, que são esses órgãos? Dentre as funções deles está de defender o usuário, de fiscalizar o serviço do usuário, de fiscalizar o serviço do sistema em prol do usuário. Então, os conselhos têm que ser procurados. Eles se reúnem com periodicidade e quando essas queixas criam uma certa tensão pela sua repetição num determinado serviço, é papel dos conselhos investigar, cobrar informações e buscar um reajuste. Então, os conselhos de saúde têm que ser valorizados, conhecidos e, quando necessário, buscados.
Também todo município deve ter um conselho municipal de saúde.
Todo município, 100% dos municípios brasileiros, 5.570 municípios, 399 no Paraná, tem o seu conselho. E o próprio Ministério Público. O Ministério Público ele virá numa lógica, depois que a ouvidoria não funcionar contento para o usuário e depois que, eventualmente, o conselho não dê a resposta adequada à reclamação feita. Então, o Ministério Público atua sim, nós temos muitos casos em que atuamos exatamente na perspectiva de preservar direitos, mas não somos a primeira escolha. A primeira escolha é o usuário usar o sistema, para o sistema identificar os seus conflitos e internamente tentar resolvê-los. Só se isso não se demonstrar viável, se isso não for possível, é que o usuário vai buscar instâncias de solução fora do conselho. E nesse caso, o Ministério Público, a Defensoria também, são instâncias compatíveis com esse controle externo.
Perfeito. Dr. Marco Antônio Teixeira, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.